O macho sai bem como? Entra, moleque.
Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Márcio Sai Podcast. E essa semana o nosso convidado é o Márcio Silva. O Márcio Silva aprendeu, para quem não conhece, eu vou dar aqui a minha intro dele. O Márcio Silva aprendeu o seu ofício na Europa em meados dos anos 90. A gente vai falar hoje sobre coquetelaria, sobre a profissão do barman no restaurante, sobre a importância desse mercado tão distante, às vezes, da cozinha, mas que a gente entende que é uma coisa que tem que ser mais próxima, tem que ter uma ligação mais próxima para todo mundo ganhar, porque só a gente só ganha com isso. Brigar com o salão não é coisa boa, viu, rapaziada? Apesar de ser, às vezes, inevitável. Vamos ler de novo. Vou ler minha intro aqui dele. Ó, o Márcio Silva aprendeu seu ofício na Europa nos meados dos anos 90, onde teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes da mixologia mundial. De volta ao Brasil em 2009, foi o responsável pela abertura do Sub-Astor e ficou responsável pelo todos os bares da CIA tradicional do comércio até 2012. De 2010 a 2012, teve a oportunidade de viajar pelos principais estados brasileiros como treinador e implementador da plataforma World Class Diageo. Foi responsável pela organização das finais mundial do Diageo World Class Rio de Janeiro em 2012 e na viagem a Zamara no Mar Mediterrâneo em 2013. De 2013 a 2015, ele foi embaixador mundial da cachaça Iguara, onde colocou toda sua experiência para criar bebidas notáveis com a cachaça e o destilado que é apaixonado. Para fazer isso, suas pesquisas passaram pela história de coquetéis antigos, através dos primeiros grandes navegações e clássicos para encontrar com ingredientes brasileiros escondidos. O resultado foram criações contemporâneas com sabor local. Mais recentemente, ele também foi sócio-proprietário do Bar Guilhotina, aqui em São Paulo. Ele abriu em 13 de dezembro de 2016 e vendeu essa parte da sociedade no 23 de junho de 2020. Então ele não está mais presente no Guilhotina e ele veio aqui bater esse papo com a gente essa semana. Quem está presente no episódio comigo conversando é o Matheus. Mas acabou rolando situações aqui. Quem está hoje comigo nessa introdução é o Marcelo. Tudo bom, Marcelinho? Como é que você tá, meu querido?
E aí, galera? Tô ótimo.
É ele, veio direto do túnel do tempo fazer essa gravação, só pra mandar aquele abraço especial pros nossos queridos apoiadores aqui, pra você não esquecer do quê, de Marcelão? O que a pessoa não pode esquecer? Do que ela não pode esquecer, Marcelão? Porque eu falo toda a intro aqui, velho.
Não esqueçam de apoiar o podcast March e Sai, o melhor podcast de gastronomia
do mundo.
Da internet.
Do mundo, aqui a gente é ousado.
A internet é maior que
o mundo. Caralho, a internet vai além, ela vai pra galáxia, vai pros espaços, velho. Você viu que aqui, você ouvinte percebe que a nossa intro tava bem treinada, viu? A gente treinou, fez tudo. Então vou agradecendo aqui.
Compartilham, apoiem, façam parte do grupo de apoiadores, que é sensacional.
Receba o seu adesivo em casa, que eu mandei tudo por correio com a minha letra de forma horrorosa, que eu tá difícil, tá na quarentena, difícil pra todo mundo. Vou agradecer o pessoal de sempre, hein? O André William, Wagner Mendonça, Letícia Mendes, a Helene Leme, o Thaleson, o Tasso, o Andrei, o Rafael Galante, o André Vielan, a Paty, o Gabriel Arbex, o Lucas Borba, o Thiago Messiano, o Alex, o Matheus e o Fred. Aquele agradecimento aqui especial, aquele efusivo abraço pra todos.
Efusivo abraço,
como diz Marco Bianchi, saudosíssimo. Um abração e fiquem agora com o episódio. Então eu tô aqui com o Márcio, que nem eu dei na nossa introdução aqui. Tudo bom, Márcio? Como é que você tá?
E aí, beleza? Bom dia. Tudo tranquilo aqui? Nesse feriado em São Paulo, tá ótimo.
Esse feriado, início de fase vermelha em São Paulo, né? Só pra quem não tá ciente. Aí os restaurantes agora só podem funcionar até as 8 horas da noite.
É, na verdade, na semana de segunda a sexta, a gente fica na fase laranja. E a partir das 8 horas da noite, tudo fechado. E aí, sábado, os dois próximos finais de semana, fase vermelha, tudo fechado, não pode abrir nada.
Só o delivery, né, que é uma parte pequena do trabalho, mas é isso. Então hoje,
pode falar. Tá salvando a galera, mano, o delivery tá salvando a galera. Então,
é isso, é real. É que depende da proposta, ele é muito difícil de fazer, né? Tem coisas que funcionam bem, tem coisas que funcionam mal. Mas é isso. Então, a nossa conversa, como eu expliquei na nossa introdução hoje, vai ser um pouquinho sobre a coquetelaria. A gente vai dar uma basezinha geral aqui, coisa de 10, 15 minutos. Depois eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho e a importância do setor de bebidas, do barman, desse profissional dentro da instituição, do lugar, restaurante, porque a gente fala muito aqui sobre cozinha, sobre cozinheiro, e eu acho que são trabalhos muito próximos, no sentido de carga horária, trabalham bastante, né? Mas são coisas que são meio separadas, mas tem muito a ver, né? A parte financeira envolve muito o bar, né? O bar, ele contribui muito nesse sentido. E uma coisa que eu tenho específica de bar e de restaurante, a gente sempre que trabalha na cozinha, o bar é sempre aquele lugar que aquele barman amigo descola uma cerveja no final do serviço, sempre tem essa coisa, a amizade, mas existe uma rixazinha também, não tem, Márcio?
Puta, na verdade eu não conheço essa rixa não, cara. Eu venho de um mundo de bares e restaurantes onde todo mundo é muito brother, assim. A minha formação como profissional de bar, ela nasce na Europa, né?
Uhum.
Então, pra mim, tudo é gastronomia. Eu não vejo uma diferença, assim. Eu comecei a ver essa diferença no Brasil, o que realmente eu acho muito ridículo, tá ligado? Porque, no final, todo mundo trabalha ali por uma marca, né? Por uma marca que tá na frente do restaurante, na frente do bar. Então, todo mundo faz parte da equipe, né?
Sim.
Eu acho que ali, depois, lógico, as posições no qual são empenhadas as diferentes funções ali, divide um pouquinho. Mas se não tiver uma harmonia, se não tiver um flow no trabalho, eu acho que o negócio não funciona por muito tempo, não.
Uhum. Eu digo a rixa porque, às vezes, sempre que eu rolava um negócio assim, no estoque lá, aí, puto, o pessoal do bar colocou a caixa de água em cima, aí sempre tem um negocinho assim, algo específico, entendeu? É só... sempre rolou.
Então, mas é muito disso mesmo, uhum. Né? Porque, assim... Eu acho que quando existe uma dinâmica de logística legal,
uhum.
e as pessoas respeitam o trabalho um do outro, porque tá todo mundo falando de empatia aí por causa da pandemia, mas poucas pessoas vivem empatia no dia a dia mesmo, né?
Uhum.
E eu acho que quando você tá dentro de uma equipe, cara, a primeira coisa que você tem que ter é empatia em relação à função do outro. Então, volto a falar, se eu na Europa... fizesse isso, colocasse uma coisa em algum lugar que não era liberado, ou se fosse, de repente, porque vai atrapalhar o trabalho de outra pessoa, cara, não tinha muito tempo pra eu trabalhar ali, não. O gerente era muito... Ele era muito bruto nisso. Então, assim, ou tá dentro do escopo do trabalho, ou não precisa trabalhar com a gente, né? Porque tem muita gente que busca trabalho nesse meio gastronômico ao redor do mundo, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil eu vejo muita coisa, pela falta de conhecimento, ou até mesmo... De estrutura de equipe, né?
Uhum.
E aí acaba tendo essas separações de equipe de cozinha, equipe de bar, equipe de salão. Mas, cara, pelo menos nos lugares onde eu pude dar consultoria, nos lugares no qual eu fui proprietário, sempre existiu uma harmonia muito grande.
Entendo. Realmente faz sentido. É óbvio que isso acontece, da gente ter que trabalhar numa coesão de equipe pra todo mundo tá buscando o mesmo objetivo, mas muitas vezes tem coisas pequenas ali do dia a dia que acabam interferindo nisso, mas realmente, se a gente tiver trabalhar com essa mentalidade de todo mundo, é melhor pro serviço no total, com certeza. Matheus, quer dar uma palavrinha, introduçãozinha sua? O que você acha dessa rotina? Você já teve algum problema?
Cara, com a galera do bar eu nunca tive problema, inclusive eu tive um barman, no restaurante que eu trabalhei tinha um barman que eu achava um cara muito bacana, que era o Diogo Ogro, e ele é muito gente boa, me ensinou muitas coisas, porque algumas coisas que ele fazia no bar eu tentava aproveitar, na época eu trabalhava na praça de sobremesas, né, então eu tentava aproveitar nas minhas sobremesas, principalmente os xaropes que ele fazia, né? Ele me ensinou bastante sobre xaropes, e eu achei aquele conceito muito interessante, tentava aplicar aquilo nas sobremesas. Então, eu acho que existe essa rixa, com certeza, né? Principalmente entre garçom e a galera da cozinha, é uma rixa que aqui no Brasil eu acho que vai ser um negócio interminável. E é complicado porque os dois lados estão errados, né, cara? Não adianta falar que o errado é um, errado não. Os dois estão errados porque... Um se acha mais importante do que o outro e acha que o outro tem que ser meio que submisso. E aí é por causa desse pensamento idiota que existe esse tipo de treta.
Correto, muito bom. Então, pra gente passando, quer dar mais uma palavrinha nisso aí, Márcio? Já podemos fechar esse comecinho?
Cara, eu entendo, como eu falei, né? Uhum. Aqui no Brasil realmente existe isso, mas eu acho que existe pela falta de informação ou até mesmo isso que o Matheus falou, né? As pessoas se sentirem mais importantes que a outra, sabendo que a pessoa mais importante ali... É o cliente.
Corretíssimo.
É muito louco isso, então, assim, mas, cara, pelo menos nos lugares, volto a falar, cara, pelo menos nos lugares onde eu dei consultoria, ou até mesmo no próprio bar no qual eu fui proprietário, se tivesse uma rixinha, cara, não tinha tempo pra discutir, não, cara. Eu contratava outras pessoas, entendeu?
Pode crer, pode crer.
Ali era, ali isso, o cara pra trabalhar comigo, ele recebe já um escopo do trabalho no primeiro dia. Se ele se encaixar, beleza. Se ele não se encaixar, próximo. É uma coisa muito simples.
Boa. Gostei da filosofia. Eu queria agora colocar uma pergunta um pouquinho mais abrangente. São duas, na verdade. A gente fala um pouquinho sobre a formação dos profissionais que trabalham em bar, porque até existe aqui, existem há alguns anos, a faculdade de gastronomia, etc. A gente já tem um episódio especificamente falando só sobre isso e sobre o impacto que ela tem no mercado, algumas no sentido mais de excluir do que de formar esses profissionais, né, até pelo valor que elas cobram. Como você vê isso no outro lado, no lado que a gente fala do bar? No lado das bebidas?
Cara, acho que o melhor curso para você ser o melhor bartender é gastronomia. Uhum. Ah, como eu falei, para mim é tudo gastronomia. Eu cresci rodeado de grandes chefs na Europa. Uhum. E como o Matheus falou, o intercâmbio do bar com a cozinha, ela é muito importante, cara, para você ter um controle de estoque, ter reaproveitamentos. Principalmente, cara, bar e pastelaria, é animal trabalhar em conjunto, porque você aproveita muito a situação dos açúcares ali em várias situações. E, cara, eu acho que a primeira coisa... Eu não fiz gastronomia de forma alguma, mas eu assisti a primeira aula de gastronomia na Universidade de Málaga, onde eu tenho uma pós-graduação de desenvolvimento de novos aromas, que falava muito de antropologia do alimento. Então, se a gente entrar nessa parte de antropologia do alimento, tem tudo a ver, né, cara? Porque todas as civilizações antigas foram moldadas da forma gastronômica que ela era desenvolvida. Uhum. E isso tem a ver com o lado de bebidas também, uhum, né? Então, eu acho que se um bartender quiser realmente desenvolver melhores técnicas, com certeza um curso de gastronomia é muito melhor do que um curso de bartender, porque na verdade você quer fazer um coquetel, você entra no Google hoje, pega a receita e é isso que você vai ver no curso. E aí, o que, não estou falando que os cursos são ruins, não tem nada a ver, acho que todo curso é muito importante, mas dependendo da didática de quem está passando essa informação, o Google tem a mesma didática, tá
ligado? Sim.
então, eu acho que uma faculdade, com certeza. O bar, ele abrange muita coisa, né, cara? As técnicas gastronômicas utilizadas na preparação do bar são animais. Eu utilizo muito de técnica gastronômica. Uhum. Inclusive, no começo desse ano, eu tive a oportunidade de fazer a abertura da Madrid Fusion e fazer 4 jantares com 4 chefes importantíssimos da Espanha, harmonizando coquetéis com serviço de uma ideia de serviço de vinho, que foi do caralho conhecer como eles trabalhavam no restaurante deles e como eu poderia conservar o coquetel por alguns dias, os coquetéis, né, por alguns dias, para que eu pudesse fazer um serviço de vinho no momento que eles estavam entrando com os pratos, né. Então, você utilizar desse conhecimento gastronômico do bar, primeiro, você tem uma melhor conservação dos ingredientes, você tem uma melhor utilização, você tem texturas incríveis que normalmente só bater, mexer ou montar você não consegue atingir. Você consegue diluições animais através de outros tipos de líquidos, né? Quando a gente fala de ácidos, líquidos em geral. Então, acho que se um bartender realmente quiser se aprofundar, quiser se tornar o melhor profissional, uma faculdade de gastronomia aí é um ótimo caminho. E depois se aprofundar em outras coisas, né? Porque no bar você tem que administrar, você tem que entender de controle de logística de estoque, você tem que... Pô, eu acho que um dos cursos mais legais para você se tornar bartender é um curso de eloquência, um curso de fonética, para você falar realmente o seu idioma da melhor forma possível, porque você tá ali cara a cara, né, cara, com o cliente. Então, e você nunca sabe quem você atende, né? Então, às vezes nós falamos português em diferentes níveis de portugueses, e para atender um público final, para que ele fique ali, se ele se sinta familiar, para ele acabar consumindo mais. Boa.
Gostei bastante dessa última parte.
Puta, eu
fala, Matheus, vai lá.
É justamente essa parte que eu ia pisar, que eu acho muito interessante, cara, porque voltando ao bartender que eu tava falando, né, do Diogo, cara, como eu ficava sempre na cozinha, eu metia com o dono, conseguia ver como é que era na hora do trabalho dele, mas eu sabia que os clientes adoravam ele, né? E assim, eu bebi alguns drinks dele, eu sabia que os drinks dele eram muito bons, mas eu ainda não consegui entender por que a galera gostava tanto assim dele, tá ligado? Pô, os drinks são ótimos, mas até aí você tem outro, diversos bartenders que conseguem fazer os drinks tão bons quanto os dele, né? Até um dia que eu tive a oportunidade de ir num outro restaurante, né, que ele tava trampando em outro restaurante aí, e eu fui e ele tava lá, e aí eu, tipo, sentei um pouco no bar, troquei uma ideia com ele, bebi. E, cara, é muito interessante você ver como ele trata os clientes e o quanto isso afeta na sua percepção quando você tá tomando um drink, né, cara? A ideia é que você troca com o bartender, o jeito que ele te atende, até a forma que era engraçado quando ele tava preparando o drink, sempre com aquele sorrisão na cara, aquele jeitão alegre. Então, assim, já te colocava num clima mais propício pra você beber, pra você se descontrair, né? Então, assim, era um início de noite perfeito, cara. Se você tivesse com alguém ali e, de repente, o clima não estivesse muito legal, uns 10 minutinhos ali no bar, trocando uma ideia com ele, vendo ele preparar um drink, já colocava você num clima totalmente diferente, já deixava todo mundo muito mais leve, muito mais propenso a se divertir, né? Então, realmente, essa parada de você, como você fala com o público, você saber falar com o seu público, nossa, pra mim, hoje em dia, eu percebo que afeta muito no trabalho de um bartender.
Não, isso, na verdade, é o mais importante, né, Matheus? Só complementando um pouquinho, porque pô, o Diego eu conheço, cara, ele é um excelente bartender, é um cara que tem uma hospitalidade incrível. Então, eu já tô entrando, a gente entra nessa parte de hospitalidade. Aí tem um ponto, cara, muito importante, que, assim, todos nós, em alguns momentos, nós somos anfitriões ou, em outros momentos, nós somos convidados. Então, se, por exemplo, o Ricardo fala assim, pô, vou convidar o Matheus e o Márcio pra vir aqui em casa aqui, mano, eu vou fazer um churrascão, você já começa a pensar assim, cara, o Márcio gosta de beber caipirinha em jarra, então, mano, tem a jarra aqui, tem o limão, tem o açúcar, ele passou uma receita de um xarope de açúcar X, tô fazendo porque vai dar a textura que o cara gosta. E quando o Matheus vem, pô, ele gosta de comer, de repente, sei lá, o filé em 2 centímetros, daí vai vir aqui, ele vai selar, vai deixar ao ponto, mal passado. E esse pensamento que o Ricardo já começa a ter no momento que nos convidou, é uma doação. Se a gente pegar essa ideia, e aí nessa doação, quando eu e você, Matheus, a gente chega em casa, o Ricardo com certeza vai ter com um sorrisão no rosto e os braços abertos recebendo a gente. Isso quer dizer, cara, que todos nós somos hospitaleiros, ou todos nós, em certos momentos, nos doamos porque vamos ser anfitriões em algum momento, de alguma experiência. Se a gente pegar essa ideia e transportar para um restaurante, ou transportar para um bar, quantos bartenders têm essa doação de montar a estação de bar, limpar o bar, fazer a preparação, para que no momento que abra a primeira porta, ele possa estar com um sorriso no rosto e braços abertos recebendo todo mundo.
Perfeito.
É aí que a gente faz uma comparação de quem realmente é profissional de hospitalidade e quem não é profissional de hospitalidade. Quem é bartender e quem é bartender profissional de hospitalidade, entendeu? A gente tem uma diferença. Por isso que cursos de eloquência, cursos de idiomas, cursos de como se comunicar melhor é muito importante para a profissão bartender.
Correto. Sim, concordo.
Eu queria, então, aproveitar só para uma fala que o Márcio teve mais cedo aí, que ele falou que a gente tem que estar em contato com a pastelaria. Gente, você que não entendeu, não é pastel de feira. Não é aquele pastelzinho de pizza da hora, aquele pastel com tomate, azeitona. A pastelaria é a confeitaria, beleza? Só dá esse disclaimer aí, mas...
Pô, deixa eu só me corrigir um pouquinho, cara. Desculpa, tem muita palavra... Eu cresci na Espanha, tá ligado? Então também muita palavra espanhola.
Não, tranquilo. Eu só quis colocar aí pra o pessoal, né... Ficar...
dou várias gafes, mano. Minha esposa mesmo, ela chega assim, ela fala assim, isso não é português, isso é espanhol. Mas eu falei, puta, desculpa, foi mal, pai. Segue bar.
Mas é isso.
E, Márcio, eu achei bacana você falando dos pontos de diluição, né, dos drinks e uma forma diferente que você encontrou de fazer isso. Você consegue falar um pouquinho mais sobre isso pra gente, explicar pra gente o que é exatamente diluição drink, como é que ela ocorre? Tem muito a ver com... Eu sei muito pouco, tá? Eu tô aprendendo agora um pouquinho mais sobre drinks, porque eu tô bebendo bastante aqui em casa e eu tô achando muito interessante. E eu sei que isso tem muito a ver com gelo, né? Nos vídeos que eu vejo, nas coisas que eu leio, é muito, a galera fala muito sobre o tamanho da pedra de gelo influencia diretamente nisso, né? Esse é o principal ponto que você tem, diferentes pedras de gelo de diferentes tamanhos e formatos, né?
O mais importante é uma coisa muito de física de quinta série, assim, né? Vamos voltar lá, que é muito louco, assim, quanto maior é a estrutura ou pedaço de gelo, maior a energia, menor é a diluição. E se esse gelo, ele realmente fosse muito... 100% translúcido, você não tem os raios internos. O que são esses raios internos? Quando a gente faz o congelamento no freezer, que ele é um congelamento de fora para dentro, então os gases vão ficar pressionados dentro do gelo, até chegar o momento que ele vai explodir, porque não tem para onde fugir, e aí formam esses rainhos. Se eu pegar um cubo de gelo grande com esses rainhos e colocar no copo, eu tenho, quanto mais contato você tem com o líquido, maior a diluição. Então você tem ali os contatos certinho, quando... tá derretendo e abre um espaço para o líquido entrar num rainho desse, você tem a diluição do lado de fora, você começa a ter uma diluição do lado de dentro, até porque o vidro que está gelado vai lutar com a temperatura ambiente para conservar melhor o coquetel gelado, porque ele, em certos momentos vai derreter mais e vai ficando quente. Então, o grande lance de diluição é você entender até que ponto você consegue extrair o melhor dos aromas daquilo que está misturado. Então, vou dar um exemplo. A gente sempre fala em alguns tipos de coquetéis que vão simplesmente destilados, que não vai nenhum tipo de suco, ou vai algum tipo de vermute, vinho na sua composição, a gente dilui ali até uns 30% a 40% da sua composição geral. Para você ter... para você realmente sentir todos os aromas que se misturaram, eles estarem abertos ao mesmo tempo, entendeu? Então, dependendo do tipo de coquetel, se a gente mexe o coquetel numa mix inglês, você tem uma grande quantidade de gelo. Ao mesmo tempo que você está gelando, essa grande quantidade de gelo vai fazer que o derretimento desse gelo faz com que a bebida fique gelada ao mesmo tempo e ganhe uma cremosidade. Se a gente vai para uma coqueteleira, enche ela de gelo, você faz um vácuo quando você trava, e conforme você bate essa coqueteleira, você vai quebrando as pedras de gelo interna, automaticamente você vai dando essa textura para o coquetel ficar gelado, mas ele fica aerificado.
Uhum.
E quando a gente monta o coquetel, a gente pega um copo, coloca gelo ali e vai montando, a gente sabe que a bebida geralmente ela está numa temperatura um pouco acima do que da temperatura normal. Quando você coloca a bebida no gelo, você já tem um derretimento básico que já vai abrindo os aromas dessas bebidas, e aí você completa com mais gelo para segurar, porque você sabe que aquela diluição já foi perfeita para a pessoa consumir aquele coquetel geralmente montado, que é copo longo, que vai ser mais refrescante e vai derreter com o tempo. Então a ideia é quanto mais gelo, melhor você bebe, mais qualidade você bebe, porque você bebe menos diluído. Muitas pessoas têm a ideia de colocar, coloca uma pedrinha, coloca pedrinhas. E esquecem que o copo ou qualquer tipo de outro material que você possa utilizar, mas o copo é vidro, ele é um condutor da energia do gelo que está dentro do copo, que vai brigar com a temperatura externa, que ia estar uma temperatura mais quente. E você pegando o copo ali, você também está passando a temperatura da sua mão para o copo. Então, a ideia é que quanto mais gelo você tenha, menor é o derretimento para você aproveitar melhor o coquetel.
E você pensando que era só comprar aquele só gelo no posto, hein, Matheus? E você só comprar aquele saco de só gelo no freezer no posto.
Pois é.
Cara, mas o só gelo do posto é bom também, cara. Porque se você... eu acho que... Cara, tudo. Tem acho seu que lugar, né? Na gastronomia, você sempre dá um jeitinho ali de adaptar muita coisa. No bar também você se adapta. Então, cara, se alguém vai comprar o gelo ali no posto ali, usa sempre 2/3 do gelo do posto e 1/3 na parte superior. Quebra o gelo num pano limpo em casa, ou mesmo no saco, e coloca um bolinho de gelo quebradinho, tipo raspadinha por cima. Cara, vai segurar a temperatura pra caralho e não vai derreter.
Essa daí é uma excelente dica, essa daí eu nunca tinha feito.
Eu lembro uma...
Já me deu um motivo. Já me deu um motivo pra beber hoje. Plena segunda.
Feriado, mano. Tá. Feriado. Eu vou beber hoje.
Não é? Eu sou de Minas. Aqui em Minas tá normal.
Não tá rolando feriado.
Então aí.
É que é feriado aniversário de São Paulo, né, cara? Então.
Não, mas agora já tem um bom motivo pra beber.
Você não foi convidado pro aniversário de São Paulo.
Mas foi legal você também falar infelizmente. Mas foi legal você falar do gelo, porque isso daí também mostra que essa história de clear ice, né, aquele gelo totalmente transparente, sem os raiozinhos, não é só pra aparência, né? Porque tem muita galera que acha que ele é só porque ele deixa mais, ele fica mais bonito no copo, né?
Sim.
Mas não é só pra isso, né?
A aparência é muito importante, né, cara? Porque dá a ideia do minimalismo, parece que você tá vendo só a bebida ali, bonitinha, mas ele realmente ali, ele tá pra conservar e evitar o maior derretimento daquilo que a bebida realmente precisa, entendeu? Sim, e mantém ela extremamente gelada.
Tá. Vai lá, Matheus, se quiser.
E aí, pra gente continuar no assunto de coisas que a galera acha que é só aparência, mas que de repente pode não ser, os copos. Por que que usam determinados copos? Por que que alguns drinks vão em taça? É só realmente pra apresentação final do drink? Ou o tamanho do copo influencia em alguma coisa? Na qualidade dele, seja textura ou qualquer outra coisa?
Sim, influencia bastante. Mas é um dos pontos muito importantes que, assim, a profissão bartender ela vai ganhando muita força a partir de 2005, né, onde grandes pesquisadores começaram a buscar no passado informações realmente que eram verídicas, porque até aquele momento ali, comecinho de 2000 e pouquinho, os profissionais viviam através de muita conto de fada, tá ligado? E aí quando começam a surgir informações verídicas, no século XVI, XVII, XVIII, começo do século XIX, muito livro ser lançado a partir de 1850 sobre a profissão, as pessoas começam a perceber que se você olhar para o passado, você consegue se posicionar melhor no presente. E através da tecnologia que nós temos hoje, através de como conhecimento mesmo de buscar novos aromas através da nouvelle cuisine francesa, isso também vem para o bar, né? Então, você volta para o passado, você pega uma taça menor, você representa realmente aquele coquetel nos dias de hoje, e por que de repente a proporção de bebida tem que ser menor do que a proporção num copo grande? Porque, cara, porque é um coquetel que naquela época era extremamente alcoólico. Uhum. Então, se eu der, é um tipo de coquetel que eu tenho que tomar em 3-4 golinhos ali, porque a partir disso ele começa a esquentar, começa a perder seus valores e eu só vou ficar bêbado, uhum, entendeu? Não vou apreciar a bebida. Coquetéis longos, cara, dá essa ideia de refrescância, dá essa ideia de... Tem uma cultura que explode, que ela nasce nos anos 30, 1930, mas ela explode no mundo a partir dos anos 40, e nos anos 50 ela se torna moda, que é o tiki, e traz essa ideia de que eu tô bebendo algo refrescante e me leva pro paraíso. Então, as pessoas realmente que vivem num dia a dia de trabalho normal, eu não sei o que é isso, eu nunca soube o que é isso, mas que acorda de manhã, vai trabalhar no escritório e sai, meu, com meta, com, cara, um monte de coisa que tem que fazer, pra você dar aquela quebradinha, pra você ter aquele refresco de voltar pra casa, você tomar alguma coisa mais refrescante, e aí você tem aquela ideia de, pô, meu, bebi isso aqui, de repente, quando era criança lá no Guarujá, ou quando eu ia, meu, no, na frente da praia, coquetéis em jarro. Então você começa mentalmente a relaxar, porque a bebida te leva em lugares onde são paraísos. Então você tem essa desconexão do seu dia a dia para você ter um relaxamento e baixar o seu estresse, baixar a sua adrenalina para ter uma melhor chegada na sua casa, vamos dizer assim. Né? Não tô falando happy hour, isso é chamado de cocktail hour no mundo de bar. E então, assim, influencia muito realmente, como na nouvelle cuisine, que você faz a sua porção pequena e servida em diferentes designs para buscar diferentes aromas. Os copos têm essa função, sim, mas também tem essa função, tem uma função muito importante, tão quanto importante na gastronomia, que é a ficha técnica, né?
Sim, sim.
Você serve determinadas quantidades em determinados copos porque você traz essa ideia de história, mas também porque naquele ponto ali é o máximo que eu consigo para você também ter o retorno financeiro daquilo que você está servindo.
Bacana.
Então, você chega em casa, você chega no boteco e fala assim, pô, dá um choro. Cara, é a mesma coisa de eu chegar no seu restaurante e falar assim, cara, me dá um... Passa mais um filete desse bife aí, tá ligado?
Sim, sim.
Exatamente. É, cara.
Dá mais 100 gramas aí de risoto, porque 180 pra mim não dá, tá ligado? Dá mais 100.
Mais duas colheradinhas.
Então, dá mais duas colheradinhas aí, porque, mano, 180 gramas só de risoto pra mim não rola, mano. Então, assim, é importante, assim, quando a gente vai num bar, a gente ter essas ideias que... A gente estuda história, a gente traz essa história nos dias de hoje, através de toda a tecnologia e bebidas, cara, de extrema qualidade, porque naquela época, meu, 150 anos atrás, não era tão qualitativo da forma que é hoje. Algumas eram, outras não eram. Hoje a gente consegue, com tecnologia, através de serviços manuais, artesanais, até mesmo em grande escala, chegar em produtos de excelência, né?
Muito bom.
Então você pensa dessa forma, mas você também pensa em momentos de como servir coquetéis. Então, pô, tá muito quente. Pô, vamos puxar hoje pros coquetéis mais refrescantes. Cara, posicionamento geográfico é uma coisa que eu acho animal. Então, vou dar um exemplo básico. O cara que trabalha o gelo no Japão, porque toda essa ideia de minimalismo do gelo vem do Japão, é diferente de você... Por mais que São Paulo, por exemplo, tenha a maior comunidade japonesa, eu não consigo trabalhar da mesma forma que o japonês. Porque a temperatura térmica do posicionamento geográfico dos dois países... faz com que o gelo seja diferente. Então, o gelo no Japão, ele é muito mais seco. O que eu quero dizer? Ele está extremamente energético. Tem bastante energia. O gelo no Brasil, ele chegou... A temperatura média, ele já dá aquela primeira derretidinha. E aquela primeira derretidinha, a gente já chama o gelo de gelo molhado. Né? São expressões. E aí, quando eu preparo o coquetel ali, a temperatura muda.
Então, de repente, o mesmo coquetel do Japão, ele não vai ter a mesma tempo de diluição ou o mesmo preparo que ele vai ser feito no mineralismo aqui no Brasil, entendeu? Pelo mesmo japonês. Então, é legal ter essa ideia de copo, o tempo, o posicionamento geográfico, para a gente buscar sempre a melhor servida para o cliente, né?
Eu queria... Quer falar, Matheus?
Pode ir, eu queria
aproveitar esse momento que ele falou justamente de levar para a pessoa para outro lugar, né? Essa cultura interessante que vai além do físico, né? Vai além do serviço. E fala um pouquinho sobre mais esse sentido mais lúdico do nome, do drink, do serviço. Porque eu lembro quando eu estava trabalhando recentemente, num dos últimos restaurantes que eu estava trabalhando aí, e a gente ia até fazer um evento com você, Márcio, né? Na época você ia lá visitar o restaurante, mas eu não sei se acabou acontecendo, se não acabou acontecendo, porque eu não trabalhava à noite, eu não lembro. Se
rolou. Qual que era o restaurante? Balaio. Ah, sim,
você
não,
foi fazer um evento, sim. E a gente, ia fazer até um prato pra esse evento especial tal, e eu lembro que o Rodrigo foi lá falar com a gente, tal, falou, viu, Márcio aí e tal. E aí ele falou, contou um pouquinho sobre o trabalho que você estava desenvolvendo lá no Guilhotina e falou muito dessa parte lúdica do serviço, de como do nome, dos drinks. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, como ele reflete na experiência do cliente.
Tá, primeiro eu preciso dizer que eu vendi o Guilhotina em junho do ano passado.
Tô verdade, ciente, eu pesquisei um pouquinho que antes, eu só...
Não, é importante falar isso, eu não faço parte da sociedade desde junho do ano passado. E não, mas foi ótimo, cara, foi uma experiência absurda, assim, uma coisa lúdica. Eu acho que é como eu falei, né, tudo é uma questão de como você vai criar a experiência, como que você vai pegar aquele tesão daquela doação que você tem na sua casa e como que você vai transportar aquele tesão pro seu dia a dia de trabalho, sabendo que qualquer pessoa que vai entrar no meu local, ela tem que chegar com os braços abertos, o sorriso no rosto. Então, quando eu pensei, por exemplo, desse lado lúdico, primeiro, as pessoas falam de brasilidade e só usam ingredientes brasileiros. Eu acho que brasilidade é muito maior que isso. Brasilidade é a nossa cultura, brasilidade é a nossa raiz, brasilidade é o nosso sangue, é a nossa diversidade, não só de ingredientes, mas, cara, de cor, de tudo, de fauna. Então, e uma das coisas, e aí eu sempre tive na cabeça, morei muito tempo fora do Brasil, e quando eu voltei pro Brasil, foi muito difícil me adaptar. E eu abri o Guilhotina porque eu não queria desistir do Brasil. E a primeira pergunta que eu queria, que eu me fazia, era o que, que realmente é ser brasileiro? Sim. Porque é muito foda, né, cara? Você... E aí, assim, uma das coisas muito, muito simples assim, que me veio na cabeça, assim, o brasileiro, por mais que ele nasça ouvindo a palavra crise, ele sempre riu das dificuldades. Ele sempre tem esse overcome, né? Essa reviravolta na vida, e porque ele é aquela pessoa, na grande maioria da sua essência, ele é o sobrevivente. Então, quando você tem pequenos momentos, você é aquele cara também despojado, brincalhão, piadista, sabe, energético, explosivo por causa da sobrevivência. Então, eu comecei a trazer esses pontos como pontos lúdicos. Então, eu pensei, pô, como que eu vou dar nome nos meus coquetéis? Se eu sou brasileiro, eu não falo inglês, então meus coquetéis não vão ter nome em inglês. Como que eu consigo, a gente no nosso português, a gente tem duplo sentido em várias palavras. Eu falei, cara, como que eu consigo trazer duplo sentido pro coquetel? Então, um dos coquetéis que mais vendia era um chamado Maldade é... como fala? Maldade pouca é bobagem. E a ideia era assim, cara, nós éramos uma equipe muito pequena. Então, antes de eu chegar no atendimento, eu já queria que a pessoa estivesse rindo no momento que eu chegasse. Então, ele lendo os nomes dos coquetéis, davam esse duplo sentido de tipo, engraçado. Mas o nome também tinha um sentido do trabalho, porque quando eu chegava ali, você já estava rindo, eu já chegava sorrindo. Aí a gente conversava, pô, por que maldade e pouca bobagem? Eu falei assim, cara, você vai tomar dois desse aqui, aí você vai ver que tipo de... Aí você entrava nesse mundo lúdico do português com duplo sentido, sabe? De uma forma muito... com uma fala, né, cara, com contexto muito respeitoso sobre racismo, sobre preconceito. A gente não falava de nada disso, sobre religião, nada, mas tinha essa brincadeira do brasileiro sempre lúdico, sabe? Sempre na brincadeira respeitosa. Então, esse foi o começo de mostrar isso pro mundo. E o maior trabalho em relação a isso foi como eu podia trazer isso pros meus bartenders. Porque, cara, na sobrevivência, você não sabe viver. A real é essa. Uhum. Sabe? Não sei vocês, mas pelo menos eu sei de onde eu venho. Uhum. E eu passei muito tempo da minha vida sobrevivendo. Uhum. Então, quando você sobrevive muito, você fica na falta. Você trabalha porque não pode faltar. Porque se faltar, você tá fudido. Uhum. Você trabalha porque se faltar, outras pessoas dependem de você. Então vai ser pior ainda. É diferente de quando você trabalha com a cabeça que não vai faltar, porque se garante que não vai faltar, porque você é um cara que tem, meu, um ponto na sua vida de que você já passou por aquilo e você não vai passar mais. Uhum. E quando você garante para você mesmo que não vai faltar, começa em alguns momentos a sobrar. Quando começa a sobrar, você começa a viver com aquele que tá sobrando. Uhum. Então eu comecei a trazer muito isso pro mundo dos meus bartenders. Falei assim, cara, todo mundo é fudido aqui, como que a gente pode desfuder essa porra toda? E aí, dentro desse mundo lúdico, eu trouxe um trabalho muito sério, que era treinamento social pra minha equipe. Então eles tinham treinamento de finanças, tiveram treinamento com a Natália Arcuri, por exemplo, lá do Me Poupe. Tiveram treinamento, cara, de como se portar em redes sociais e como se vender em redes sociais. Porque é muito importante, cara, o bartender tá de frente ali. Então a forma que eu me vendo na minha rede social é a forma que as pessoas vão me ver no meu bar também. Eu sempre falei pros caras que a partir do momento que você sai do Guilhotina, você continua sendo Guilhotina.
Em outro lugar, sim.
Então a forma que... Em outros lugares. Então assim, o que mais a gente vê, e aí o Matheus, cara, vai concordar comigo, é assim, você vai no encontro da galera, ou você sai com a galera, é o cara, meu, falando mal da cozinha. Falando mal do chefe, falando mal daquilo.
Sim. É o que mais tem.
É o que mais tem. E eu sempre falei para os bartenders o seguinte, eu falei assim, cara, aprender a viver em prosperidade é a mesma coisa de aprender um idioma. Se você vai num curso que você aprende inglês uma hora por dia, suas outras 23 horas são em português. Então, assim, o tempo que você vai aprender a falar inglês vai demorar tanto quanto, vezes 23 tempo que você deveria, tipo, pensar 24 horas em inglês. Então, eu também trouxe cursos, cara, onde meus bartenders podiam também viajar comigo ao redor do mundo e ver, cara, como que era o mundo de bar do lado de fora, como que as pessoas eram unidas e faziam eles pensarem no idioma da pessoa, para que quando elas voltassem, eles tinham mais tesão de trabalhar e mostrar para as pessoas que estavam trabalhando comigo, começando a trabalhar comigo, que existia uma oportunidade de crescer socialmente, não só como o melhor cidadão, mas como o melhor pai, como o melhor filho, como o melhor irmão, como o melhor... qualquer coisa que você pudesse fazer, entendeu? Na sua vida social. Porque, cara, você tem que ganhar sua grana e a sua grana tem que reverter no seu dia a dia para você prosperar, e quando você prospera, você volta a trabalhar com mais tesão. Eu sempre passei que para você ser o melhor bartender ou o melhor profissional na área de B, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a ser uma melhor pessoa, né, cara?
Interessante. Eu lembro que ele me contou, né? Porque eu só essa rapidinho, e aí a gente vai pra minha última, e a gente já fecha naquelas três situações que eu te coloquei lá no começo. É, tinha um que saíam os... Eu não vou lembrar, ele falou mais ou menos. Saiu os bartenders do bar e vinha e girava a pessoa, não tinha um negócio. Ou eu tô viajando aqui?
Tinha, na verdade, todos os meninos que trabalhavam comigo eram bartenders. Quando eu falo meninos, incluindo as meninas também, né? Eu tinha 30% de meninas trabalhando comigo ali. Eu tinha 3 meninas e tinha 10 caras trabalhando comigo. E, inclusive, o Bob e a Maíra que trabalhavam comigo na cozinha, que eram os dois cozinheiros que a gente tinha, eles passavam pelo curso de bar. Né? Então, a gente realmente tinha uma integração muito grande com o lar. E era um negócio muito louco, porque assim, tudo era posicionado, a estação de bar que era montada, eu não sei se é mais isso ou não, mas nem sei quem tá lá, que desde junho eu nem sigo, mas as estações eram montadas para os bartenders estarem posicionadas de frente para a porta. Por quê? Porque eu tinha um segurança na porta, que ele era treinado para sorrir e falar bem-vindo ao Guilhotina. Você entrava, depois de 3 metros, você tinha um cara falando bem-vindo ao Guilhotina, e aí você encontrava todo mundo para ver o bar de frente, assim, com 4 bartenders trabalhando, sabendo que 3 eram bartenders e sempre um flow, porque o bar era montado, tanto quanto a cozinha é importante ter as estações de saída ali para correr os pratos, o bar era importante para ter um equilíbrio como se fosse uma gangorra. Se a gente vai num bar, a gente vê muito o bartender montado do lado direito, naturalmente as pessoas que olham pro bar vão pro lado direito. Se a gente vê um bar montuado que as pessoas andam mais pro lado esquerdo, você vê isso muito embalado, né? As pessoas vão pro lado esquerdo. Então, o Guilhotina era montado as estações eram montadas, o bartender sabia andar para todo mundo ocupar o balcão inteiro do guilhotino. Então tudo ali saía ao mesmo tempo. É, teve uma, saiu uma matéria super engraçada do cara que assumiu falando que o que a gente fazia era muito química e que ele trabalha muito com clássico. Mas eu preciso falar que para você trabalhar comigo atrás de uma estação do bar, no Guilhotina, você tinha que saber 77 clássicos de ponta cabeça e as variações que eu pedisse. Cara, eu chegava no Guilhotina, pegava um bartender e falava assim, cara, 10 coquetéis agora, esse, todos os clássicos. E se o cara não soubesse fazer, ele saía e entrava outro. Então era uma disputa interna de educação, onde você realmente tinha que sempre estar estudando os coquetéis que você tinha que fazer. Então era 77 clássicos, mais 22 do cardápio que a gente sempre tinha, entendeu? Fora os pratos de comida. Porque se você ficar no ponto de conforto, cara, o negócio é muito louco, você entra no ócio que degrine o negócio, né? E você tem que entrar no ócio criativo. Então, cara, não tá sem fazer nada. Não tem que estar sem fazer nada. Pô, tá tranquilo? Sobe e vai estudar. Ponto, acabou. Sabe? Então é uma das coisas que eu aprendi muito na Europa, cara. Tinha muita técnica de, por exemplo, tá meio tranquilo, e de repente a gente contratou 3 pessoas novas e essas pessoas não passou por degustação do menu. Cara, o chefe mandava o cara sentar lá em cima, no andar de cima, pedia para um garçom lançar as comidas que eles queriam provar, não falava que era para degustação, mandava para o andar de cima e essas pessoas passavam com a degustação dos pratos, sem a cozinha saber que era degustação dos pratos, mas também tinha o feedback dessa galera comendo, sabe? Para depois passar para a cozinha, porque era uma forma das pessoas sempre tá comendo ali aquilo que eles vendiam. Porque eles precisam experimentar. Tipo, porra, mano, qual que é o prato do dia? Sei lá, o prato do dia é um filé mignon. O que, que é filé mignon? Sei lá, brother, é como o colchão do
Sim,
ligado?
Sim,
sim. Você sim, não sim, sabe sim, o que é filé mignon, mano? Ou como ele é servido, com que, qual acompanhamento, o que, que é melhor acompanhar de bebê com aquele filé mignon, não tem ideia. De, meu, simplesmente você é um servidor, né? Você só serve, você não tem conhecimento sobre aquilo.
Eu sempre achei bizarro, cara, como é que você pode trabalhar num restaurante e você nunca ter comido nada daquele restaurante que você trampa, você nunca ter provado, você não entendeu o porquê que aquilo tá ali, o que que funciona com o quê. Isso é muito bizarro, né, cara? E acaba que você acaba não conseguindo crescer, porque a única forma de você aprender o que que funciona nos pratos que você quer criar é você entender o que funciona nos pratos que você já faz, né? E você
total,
só entende isso comendo. Na teoria, não vai conseguir te ensinar 100% isso de jeito nenhum. Você tem que ir lá comer, provar e sentir aquilo ali, né?
Eu nunca contratei ninguém, por exemplo, fazendo entrevista. Mas algumas entrevistas que eu participei, que o cara falou, cara, eu não bebo, eu já nem, tipo, já nem dava mais atenção pra... E aí, não é que você tem que beber trabalhando, brother, mas se eu colocar alguma coisa na sua frente pra você experimentar, eu preciso que você experimente.
Sim, sim, obviamente. Sim. Faz total sentido, sim, sabe? Sim.
Não tem cabimento, o que você falou mesmo, não tem cabimento, cara. E infelizmente, muitos lugares ainda trabalham dessa forma, né? Então, mas era isso, o Guilhotina tinha esse rodízio por conhecimento e também, cara, uma das coisas muito importantes por respeito de tempo de trabalho. Quando eu abri o bar, eu avisei alguns meninos. Eu vim morar efetivamente no Brasil a partir de 2015, porque eu vim em 2004, fiz um lançamento de bebidas de luxo para uma indústria, como treinador internacional da empresa que trabalhava em Londres. Voltei em 2006, 2007, de férias 3 meses, comecei a treinar alguns bartenders ali. 2009 eu vim, abri o Sub-Astor, fiquei 2 anos e meio, saí. Aí realmente eu voltei efetivamente no finalzinho de 2015, com a ideia de ficar no Brasil. A gente abre o bar no finalzinho de 2016 e eu aviso essa molecada dessa época, lá atrás de 2006. Falei assim, ó, meu, os caras com os trampos tipo fudido, foda, os caras muito bandando super bem no mercado. Eu falei, cara, tô abrindo um boteco. Os caras falaram assim, meu, só avisa quando que eu peço demissão, tô indo trabalhar com você. Eles nem perguntaram quanto eu ia pagar. Então tinha esse lado de respeito também por esse tipo de coisa, entendeu?
Sim, sim.
Vai que vai.
Sim, aqui, cara, só pra gente finalizar. Pensando nessa parte de pandemia, que tem muita gente em casa e de repente pode ter muita gente que, assim como eu, tá começando a ficar um pouquinho mais inventivo na parte do bar e na parte dos drinks. Me fala aí os três destilados indispensáveis para quem está começando a aprender agora a fazer drinks, né? O que você acha que o cara, tendo esses três aqui, você consegue fazer muita coisa. Eu, por exemplo, hoje em dia eu não abro mais mão do meu gin, rum e vodka. Esses três eu não consigo mais deixar eles irem embora.
Eu acho que como brasileiro, a gente tinha que ter uma cachaça boa em casa, sabe? Todo brasileiro. Sentido. Acho que é importante a gente conhecer o que é nosso, assim, de raiz. Mas assim, boa. Fora. Daí eu vou falar os três. Acho que a cachaça, tipo, tá no pedestal.
Não tem,
sabe?
Como trocar.
Mas, sério, assim, sim. É, mas eu acho que, cara, um bom rum é importante, um bom gin é importante, uma boa vodka. Cara, eu gosto muito de trabalhar, então assim, eu deixo um pouquinho a vodka de lado, por mais que eu ame vodka. Mas um bom rum, um bom whisky e um bom gin. Eu acho que dá pra variar bastante. Mas eu acho que tem que ter um ponto muito importante que é, cara, precisa. O brasileiro é ousado, então acho que a nossa ousadia é a melhor coisa para fazer coquetel.
Muito bom, muito bacana. Bom, gostei desse final. É, então, Márcio, eu vou aproveitar que a gente está chegando mais no finalzinho e mandar aquelas três questões que eu já tinha mencionado no nosso começo aqui. Matheus, vou começar por você. Alguma dica cultural para a gente nesse começo do nosso segundo episódio do ano de 2021?
Tem sim. Aproveitando que a gente está começando agora, tá pegando aí, né, pesado agora no podcast. A minha recomendação pra galera é o filme Coach Carter, Treino para a Vida.
Show de bola.
2005, muita gente já deve ter visto, mas pra quem não viu ainda, assista, porque é um filme... puta que pariu.
Samuel Jackson.
Principalmente se você é preto, é indispensável que você assista esse filme, porque é uma lição de vida mesmo, cara.
Show de bola, gostei da sua recomendação, hein, Matheus, gostei mesmo. Curto muito o filme, assisti já mais de 1000 vezes, já, muito bom. Sempre aparece.
Nossa, eu choro toda vez.
Sempre aparece, assim, em algum canal perdido ele. É, Márcio, aquela questão que eu tinha mencionado no começo, a sua dica cultural pra gente, por favor.
Cara, tem várias, na verdade, mais uma, vai. Eu acho que antes da pandemia tava todo mundo no estresse, na correria. Assim, quem mora em São Paulo vai entender o que eu falo. A cidade, se você não tiver um controle sobre sua vida, ela te engole, né, meu? A energia de... Nossa, uma cidade muito energética e você não para, assim. Eu nunca entendi isso, porque eu vim de fora morando em cidades pequenas, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu até acho que São Paulo é muito grande pra mim, assim, e fujo de São Paulo várias vezes. Então, tem um livro de uma autora chamada Francine Jay, que chama Menos é Mais, que é um guia minimalista para organizar e simplificar a sua vida. Sabe? Sair desse mundo de porra, cara, eu tô dentro de casa, preciso comprar. Porra, tô dentro de casa, tá ligado? O que eu consigo fazer com as coisas que eu tenho?
Sim.
Cara, compra comida e come bem em casa, né? Se alimente bem, beba bem. Cara, mas eu não entendo muito esse consumismo louco. Então, eu acho que é um livro legal, assim, pra se posicionar, né, cara? Nesse momento de pandemia, a gente olhar pra nossa casa com mais carinho, pra gente olhar pra nossas coisas com mais carinho, porque às vezes a gente vai acumulando coisa, e como a gente vivia muito tempo fora, você perde esse olhar pra dentro, né? Então, acho que vale a pena.
Boa. E da hora. Eu queria... A minha dica vai ser... Sinceramente, eu não tenho tempo, de ver... Eu só tenho ouvido um ou outro podcast, e ontem eu assisti dois episódios de uma série que parece legal, que é a série que todo mundo tá assistindo aí, da Netflix, que é aquela Lupin, que é com o cara que fez os Intocáveis.
Osmar Sy.
Exatamente.
Osmar Sy.
A sériezinha parece bem legal. Tamo no segundo episódio, terceiro episódio aqui. Terminaremos em breve. Mas eu, sinceramente, não tenho tempo pra assistir e ouvir nada. Infelizmente, queria estar tendo mais tempo. Mas, infelizmente, não tá dando. Mas é isso. Vamos pra nossa Rádio Fogão aqui, que é a história que o Márcio vai contar pra gente. Tem alguma em mente aí já, Márcio?
Cara, eu tenho várias. Mas eu lembro de estar num botequinho com um brother há muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás. Aí a gente tirou um cara, porque a gente tirou numa educação absurda, assim, né? E o cara foi embora, super de boa. Só que daí o cara voltou. Sabe aquele bêbado gente boa? Aí o cara voltou assim e falou assim: pô, mas me vê um sinar.
Um sinar, humilde.
Me veio um sinar pra ir embora. Daí o meu brother virou e fez a mão de sinal, assim. Nossa. Tipo vaza, tá ligado?
Eu não sei o que deixa o gosto pior na boca. Se é isso ou se é o próprio sinar mesmo.
Não, o sinal era bom, cara. O sinal era bom. Mas o sinal de vaza foi animal, tá ligado? Com a mão assim, eu tipo, mano, vaza. Esse é o sinal. Foi.
Vou falar que pra mim, que tô morando aqui em Minas, isso tem um humor especialmente interessante, cara. Esse sinal
é muito. Só que puxa o Rzinho, né? Boa. Gostei. Então, a última que eu não falei, Márcio, que é a nossa pergunta surpresa aqui, que a gente faz pra todo mundo que vem aqui. É uma pergunta mística, cabalística, do humor do momento. É a última refeição. Se você tivesse uma última refeição aqui no seu plano terrestre, que você pudesse comer uma última coisa, uma bebida e uma comida de preferência, né? Uma duplinha.
Cara, uma boa caipirinha já.
Do quê?
Já. Cara, limão, açúcar boa, e cachaça, boa, cara. Boa, simples boa. Assim, bonitinho. Eu sou viciado. Pra acompanhar, pra gente falar que tem que tomar água, um suco de melancia mesmo, bem
pra
madura.
Pra dar aquela quebrada.
Pra dar aquela quebrada, não, tem que ter mesmo. Você toma o coquetel, toma água, boa. Ou suco, é importante. E pra comer, cara, puta
é
merda.
É uma só, hein? É uma só.
Vou te falar,
hein?
Mano. Tá bom. Porra, um churrasco de barriga de porco, cara.
Olha que o Matheus agora, ele... Nossa, chegando meio dia
com um limãozinho, tirando da grelha assim, ó, e cortando e só passando limãozinho por cima.
Chegando meio dia, tá, o Matheus agora ele vai passar água na boca dele ali, que eu vou te contar. Hein, Matheus?
Rapaz, agora pegou.
Pegou no forte, né? Pegou forte.
Puta. Aqui, né, cara? Fala de parede, pra mim já era.
Mas
mesmo.
Eu achei.
Pô, é que é muita coisa. Eu sou viciado em carne de porco, cara. Carne de panela.
Mas é o melhor que tem, né? Então é uma boa coisa pra ser viciado, né? Tanta gente viciada em coisa que não presta. Aí ser viciado em carne de porco é ótimo. Tá excelente. Pô.
Mas assim, cara, uma das coisas realmente que me chama muita atenção assim, é que a galera não faz muito na grelha, né, cara? Barriga de porco e cara, é animal. Assim, inclusive, você falou, voltando à primeira de dica cultural, tem uma série no Netflix que é coreana, que fala só de barriga de porco, mano. É
cara,
animal.
Nunca animal. Nem passou.
Mano, é novo. Cara, eu tava assistindo aquilo, mano. Juro que eu saí e fui comprar barriga de porco pra
Ó, as redes sociais aí, influenciando a nossa vida.
Agora.
Muito bom. Gostei. E mandar um abraço pro nosso amigo Rafael, que não participa faz um tempo, que ele tem uma tatuagem de um bolzinho de lamen. E o bolzinho com macarrãozinho e tal. E tem um porquinho deitado, como se fosse uma jacuzzi nesse bolzinho. Muito bom.
É isso.
Então, fechando mais um episódio aqui do nosso MarchSci semanal, estamos de volta aqui na nossa segunda semana, firme e forte. Não vamos deixar o ritmo cair agora, porque o começo de ano foi mais complicado. Queria te agradecer mais pela conversa, viu? Muito obrigado por dividir o seu conhecimento aqui com a gente, pela conversa, foi super legal. Tenho certeza que o Matheus gostou também bastante.
Muito foda.
Pô, eu que agradeço, cara. Na verdade, assim, aconteceu, né?
A gente ficou marcando e não... Mas é...
Marcando. Puta, corre aqui, faz
esse
ali,
final de ano tava complicado. Desculpa, semana não rola. Final de ano é uma bosta.
Mas assim, não... Mas primeiro, assim, desculpa, imagina, cara. Eu tô com uns projetos fora também. Aí eu fico num fuso horário diferente, trabalhando de casa. Imagina. E eu tô com uns projetos em São Paulo. Então, desculpa ter cancelado ou adiado algumas
vezes. Sem problema.
Mas, cara, brigadão pela oportunidade de bater um papo contigo aí, cara. Com o Matheus... Fiquem bem aí, se cuidem. Cara, saúde em primeiro lugar, né, cara? Daqui a pouco. Já tem uma luz
no fim do túnel. Tem uma luz no fim do túnel. Né? Então... Tá meio apagadinha, é que ela tá uma fase só, mas ela tá ali, né?
Pô, mandar um abraço pra todos os meus amigos bartender. Pô, pro Diogro, que o Matheus conhece, trabalhou junto, uma excelente pessoa.
Sensacional,
moleque. Muita gente boa, não só ele, mas
cara.
Sim, com certeza. Um abraço pra galera de A e B no geral, boa, né, cara? Boa, pra todos os profissionais.
Pessoal esquecido aí.
Que, porra, cara, muito amor no coração da galera. Não sei como tá em Minas, mas aqui em São Paulo o governador decretou lockdown nos próximos sites de semana. Isso. Que meio que fudeu o negócio aqui pra galera. Então, assim, muito, muito carinho, muito amor no coração dessa galera aí, que a gente vai passar por uns momentos difíceis, mas tomara uma energia maior aí que... Umas pessoas podem chamar de Deus, outras podem chamar de Oxalá,
quiser,
de Buda,
né?
Do que quiser, mas que o universo possa trazer prosperidade para todo mundo aí, que a gente possa sair disso
boa,
quanto
boa.
Antes. Obrigado, valeu.
A gente agradece.
Um grande beijo no coração de vocês.
A gente agradece, aí. Márcio. Valeu, fica o convite aí para uma próxima, de repente a gente conversar sobre outro assunto, muito legal a conversa mesmo. Fica o nosso abraço aí, se quiser passar sua rede social também, pro pessoal que gostou da conversa seguir.
É, quem gosta de mim, segue lá, Márcio JS. Quem não gosta também, segue.
Só pra dar um volume, né? Pra dar um voluminho, pra dar um número.
Porra, mano, eu tô percebendo que a gente tem que virar influencer.
É o caminho, eu vou te falar que é o caminho, viu? Tá dando mais, tá rendendo mais.
Mas lá no Instagram eu coloco alguns pensamentos sobre bar, algumas coisas de trabalho que eu faço. Eu não coloco muita coisa de cara assim, tá ligado? Mas eu sempre dou umas dicas de alguma coisa, mas... é saber o que eu faço da vida profissionalmente, meu é muito mais profissional o meu Instagram do que pessoal. Então é Márcio JS, tá tudo certo.
Um abração, muito obrigado, Márcio, Matheus, manda aquele abraço pra galera também.
Abração pra galera, abração pro Márcio, muito obrigado pela participação, foi um puta cast e muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. E pra quem quiser também,
coloca pra gente lá. Tem aquela nossa, né? Aquela nossa campanha de financiamento coletivo do Marçal Podcast. Que você quiser estar apoiando a gente, a partir de R$10 por mês, você já pode estar contribuindo pra continuação da existência desse podcast aqui, né? Então, R$10 vai estar participando do nosso grupo do WhatsApp, recebendo um adesivo em casa. Que tá chegando, se Deus quiser. Se Deus...
Meu adesivo chegou essa semana.
Chegou, mas porra, você não me avisou. Não me avisou.
Eu posso dar uma dica em relação a isso, galera? Esse apoia-se aí da galera que tá trabalhando com. Não só vocês, sim, mas a galera que tá trabalhando com podcast é super importante pra manter essas informações aí, né, cara? E se a gente de boteco parar, é como se estivesse pagando uma cerveja pro brother. Então vamos pagar a cerveja pros brothers.
É um projeto independente, porque a gente não tem apoio de uma empresa como a Globo, como que tem o podcast dela. A gente tá aqui, né? Humilde, a gente chega lá.
Só pra galera entender também que essa grana não é pra gente.
É pra pagar.
A gente tá querendo tirar o salário do Marte, não é? É pra pagar a edição, é pra fazer o podcast existir, pra ajudar o podcast
a
existir.
Pra pagar a edição do nosso querido amigo Alex, um abraço pra ele que voltou ao trabalho.
Fiquem tranquilos que não são vocês que estão pagando o meu
dinheiro. Tá? É a Fetzelburger. Então é isso, fica mais um episódio aqui. Um abração, siga a gente nas redes sociais também, lá no Twitter, Instagram, Facebook, que eu não mexo mais, mas se quiser seguir lá também. Um abração, até semana que vem. Tchau. Tchau de todo mundo aí.
Falou, tchau, galera. Abraço, tchau.
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira.